Deus, tá começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast e o som do WhatsApp, e estamos na mesa com os estudantes, mas vamos lá, com os estudantes que tem história pra contar, o Keno não tá, caralho, o Walter.
Teria sido melhor substituir pastores evangélicos pelo Duval Leles.
Opa, aí estamos com ele sim, que adora destilar o seu ódio pelos dedos e se revelou de fato no Twitter, o Zé.
Boa noite, e nunca confie demais em mercenários, porque eles podem se virar contra você e você pode ter que reiniciar o jogo.
Eita, e ele sim, que virou o melhor amigo do William, o Pato.
Ah, ninguém se preocupa com o outro, até que o outro seja o Olavo de Carvalho.
Eita, filosofando com o mestre. E eu, o bigode, que fica puto com um atorzinho que faz propaganda de financeira. Esse cara não é o seu amigo, solta a vinheta.
Chamando o telefone? É 221.
Peraí. Como é que tá
funcionando?
A
negociação
é isso.
3268. Não fala nem recebe chamado, o pessoal uma hora atrás.
É? Onde é que ele
telefone? Pergunta Assembleia número 10.
Assembleia número 10?
É.
Muito estranho, pô.
Amanhã não tem ninguém.
Não tem ninguém?
Não, mas amanhã não.
Pô, você tem uma voz estranha,
hein? Sim, meu filho.
Tem uma voz estranha, você me enviado?
Enviado a tua mãe, seu Roberto. O que que há?
Tá vacina aí, pô. Tá direito, porra.
Eu tô falando, se você é maneira de você falar, você é empregado da Telex, é?
Sou, claro.
Mas não parece, estou te reclamando no telefone, você
tá grosso, porra. Caralho.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
É viado, hein? Porra, tô aqui nessa porra.
Que
chefe é isso? Tô na telerge, trabalhando, sem tu falar voz fina, porra.
Sim, voz fina é tua mãe, seu filho da puta.
É vago chefe?
Vem aqui que eu vou te arrebentar a cara, seu sacana. Quer chamar o chefe, sim.
Pera aí, Paulo Zé, pega um viadinho aí.
Que filho da puta! Você tem voz fina pra ser um viado?
Meteu cu, hein? Pera aí.
Falou? Tem um moleque que atendeu o telefone aí, que eu estou reclamando no telefone, que fala que é um advogado. E disse, tem voz fina, parece viado, o que tá acontecendo?
Grandes merdas ser advogado. Depois tudo advogado é viado mesmo.
Ô, seu filho da puta!
Olha!
Vai chupar o cu da sua mãe, seu
olha,
merda!
Olha, seu mal criado. Tá vendo?
E é isso, galera. Vou começar logo que o papo vai ser livre hoje. O Bial anda fazendo aí um comercial, acho que de financeira, cara, pra pegar dinheiro emprestado. É sério, se eu fosse um ator famoso, cara, eu nunca faria comercial de financeira, cara. Eu acho isso mó traição com a galera, que tu sabe que as pessoas vão ficar endividadas. E vão se fuder, né?
Mas tu quer que eu seja sincero? Tu quer que eu seja sincero?
Claro, aqui é sinceridade pura.
Aqui tem sinceridade, né? Eu acho que essa galera não saca direito as coisas que eles estão participando e muitas das vezes participa assim sem pesquisar
porra nenhuma. O Bial não sabe, porra. O Bial não sabe.
É tipo... Ah, o Bial é um liberal, filho da
puta. Não, mas isso é meio parecido... Na época que a Fátima Bernardes saiu do Jornal Nacional e fez o comercial da, acho que, Seara.
Era. O Tony Ramos que fez pra JBS lá o comercial.
Não, mas é. A Seara que é da JBS também, né? Sim. A questão é que tanto a Fátima Bernardes como agora o Bial, que agora foram pro entretenimento, eles emprestam a credibilidade que eles têm de anos do jornalismo pra fazer um comercial, sabe? E no caso do Bial, até da pessoa leiga achar que, pô, o cara foi jornalista, ele cobriu a queda do Muro de Berlim, pô, de economia esse cara entende, né?
Não, sim, mas eu acho muito filha da putice, cara. Tipo, eu tava vendo quem tava falando agora é o Kibe, né? Lá do Porta dos Fundos. Porra, sabe, eu acho meio filha da putice, o cara... Uhum.
Não, o que eu tô falando é só um agravante.
Não, sim,
inclusive Inclusive, o Kibe, ele também faz propaganda no YouTube de operadora de cartão de crédito, aí, de financiadora.
E, cara, eu vou dizer que de cartão de crédito, Falter, acho que até vai, sabe? Assim, eu acho tolerável. Agora, porra, o cara chega, tipo o Bial, ele fez uma propaganda... Acho que... Calma aí, deixa eu ver um passo aí.
Não, ele faz também de financiadora também.
Não, então, mas eu tô falando, o cara chega, pegaram um horário, acho que foi no domingo retrasado, do Fantástico, papo sério, foi mais da metade do comercial do Fantástico. O Bial falando, não, vem que não sei o que lá. Porra,
cara. O Bial, inclusive, fala que o Olavo de Carvalho é um grande pensador.
É, porra. É, sei lá, eu acho que isso. Eu acho que certos
comerciais. Sempre deu holofote pra ele, né?
Exatamente.
Eu acho que esses comerciais, tipo quando eu lembro que eu fiquei muito puto, o Jamie Oliver. É o cara que lutou contra o McDonald's em tudo que é lugar e o caralho a quatro. Me vem aqui com a Sadia e faz uma parceria de comida. Não, mas eles me garantiram que a comida vai ser totalmente natural. Uma comida congelada vai ser natural da onde, cara? Com conservante? Porra! Aí o cara sabe? O cara faz toda uma jornada contra a porra do McDonald's e me vem fazer comida congelada no Brasil?
Porra! Não, mas é tipo... Ele faz o comercial de uma marca... Pode vender um frango correto, mas a marca vende um nugget que ele mesmo condena. Então, tipo... É, ele sabe que é a mesma empresa, sabe?
É. Não, mas o meu produto tem que ser natural, sabe? Só porque leva o meu rosto. Sabe? Aí o que é de
aí, bom? Aí entra naquela coisa que a gente fala, por exemplo, sempre quando a gente fala da Anitta, né? Que é a falta de... Talvez tenha um certo engajamento ali por trás, mas é aquele engajamento bastante incipiente, assim, difuso, que a pessoa não sabe direito.
Mas aí de novo eu vou falar pra tu, Da Anitta eu concordo com você e de qualquer talvez outra pessoa que você falasse. Mas, porra, o Jamie Oliver tá nessa empreitada há anos, né? Porra. Ele tá... Porra, 20 anos de curso, né? Cadê a bandoleira, caralho? Tipo, o cara sabe, Walter. Nem à toa que o restaurante tava se fudendo dele lá na Inglaterra, tava com dívida e o caralho, eu acho, agora. Tava se fudendo os restaurantes dele. Sabe, eu acho muito foda quando uma pessoa que às vezes, tipo, um exemplo, cara, imagina a Anitta fazendo um comercial de financeira. Porra, já foi pobre, cara. Porra, põe a mão na consciência, né? Porra, vai fazer comercial de outra coisa, é tipo.
Mas a Anitta, eu vou dizer uma coisa, eu até acho aceitável porque talvez ela não saiba como é que funciona uma financeira. Agora, é aquilo que tu falaste, né? O caso do Pedro Bial, né? Porra, é um liberalzão aí do Instituto Milênio, que é o pessoal aí que é economia acima de tudo, né? E pobre que se lasque. E é realmente. É, exatamente. Aí realmente tem um pouco de filha da putice no meio.
É tipo eu fazer comercial da Coca-Cola. Fala aí, ô Zé.
Não, mas eu só confio se for pessoas famosas. Se for o Luciano Huck, então, eu compro
a hora. Ah, esse aí, meu amigo, com certeza.
Ah, ele é muito
legal. Eu dou mesmo voto pra esse cara, inclusive.
Ele é bonzinho, ele ajuda os pobres no programa dele.
Mas
ele
depois de humilhar, não esqueça.
Exatamente. Ele é um bom moço, saiu na revista que ele é bom moço.
É, ele é marido da Angélica. Ele é... Se a Angélica gosta dele, então ele deve ser
não,
bom.
Não, mas olha, não, aí que tá. Não, acho que vocês estão usando o argumento errado. Se a Angélica fazer programa pra crianças, ela não vai querer mal de ninguém.
Exatamente.
Ela tem até desincentivo o uso do carro, ela vai de táxi.
Ela era fada bela, gente.
Olha aí, que fada faria mal a alguém, cara?
Exatamente, ah, lá, fada cara. Sensata.
Fada sensata. Não, é sério, eu acho muita filha da putice, cara. Famoso, assim, sei lá. Tipo, aquelas merda que tava dando, né? De vegano, tá comendo peixe. Nego fazendo puta dieta no YouTuber. Que eu não sei se é verdade, né? Era até pra ter confirmado isso. Parece que o YouTuber não vai mais monetizar aquela, vídeo infantil.
Aquela boca rosa, né? Que dizia que tava fazendo uma dieta, mas na verdade foi descobrir que ela tava fazendo lipo, né?
Cara, mas você falou de peixe aí, mas todo mundo sabe que peixe não é carne. Peixe é peixe. Tá ligado? Então é normal o vegano comer peixe, né?
Porra. Não, cara, é sério.
Como já diria o Kurt Cobain, tudo bem comer peixe porque eles não têm sentimento.
Obviamente.
Não, porque eu tava vendo.
É só esperar 3 minutos que a memória dele passa.
Aí ele não vai saber, né? Continue. Não, vocês viram, não sei se é verdade, mas até procurar saber depois. Que o YouTube não vai mais monetizar, né, vídeo infantil, né? E eu acho que tá mais do que certo isso, né?
E porra, parece que vão tirar os comentários de vídeo infantil também, porque parece que a galera pedófila tava usando os comentários de vídeo infantil pra espalhar certos conteúdos aí.
E, E se vocês forem ver, isso daí tem uma certa ligação também com o nosso queridíssimo amigo aí, o Felipe Neto, né? Que ele basicamente tinha vídeos direcionados aí pro público infantil, né?
Já não
Aí
tem,
agora,
né?
subitamente, agora ele tá fazendo vídeos mais maduros agora, políticos e tal. Isso não é à toa, né, gente?
Ele tá acompanhando a geração dele que cresceu, né? Mas quando é que ele começou? 2012,
É, ele
2011.
começou com adolescente, né? E depois ele foi para um público
O
infantil.
irmão dele ficou aí nesse ramo do público infantil, né?
Infantil, e agora ele voltou pro público mais maduro,
É que
digamos.
a galera cresceu, volta. Já tá na hora de capitanizar de novo. E falar para eles terem filho, para ele ter mais
Tá
audiência.
na hora de fazer essa galera começar a
Capitaliza.
investir em bancos de investimentos dele, né?
Sim. Cara, mas olha só, eu acho que o YouTube. Eu vou ser bem sério com vocês, agora que eu sou um YouTuber, eu posso falar com qualquer propriedade, que é nenhuma. Eu acho que a galera. Há muito tempo que eu vejo a galera reclamando de monetização do YouTube. Mas eu também não vejo ninguém sair do YouTube e tentar, sei lá, vou até usar o exemplo que meu padrasto falou. Sei lá, vou pro Vimeo. Vou, sei lá, pro RedTube. Nego reclama do YouTube, mas continua produzindo vídeo no YouTube. Felipe Castanharo.
Tentaram fazer aí um movimento
É
para ir
porque é a
pro.
maior plataforma também de difusão,
Então
né,
para de
Bigode?
reclamar,
Acho
já
que
que
é
tá
muito mais
reclamando do
fácil
YouTube,
de
porra.
executar o YouTube do que, por exemplo, o Vimeo. E tu não vai botar um filho teu para assistir RedTube, né, caralho?
Não, dei exemplo de
Aliás,
sacanagem,
tu
pô.
bota, né? Porque tu é filho da puta, mas
Não,
seu
põe, não. Isso eu não
pai
põe,
mesmo.
não, porque eu não ponho meu filho pra ver RedTube. Eu só vejo Xvideos, então não tem como botar ele pra
Mas
ver RedTube.
tentaram fazer um movimento aí faz uns anos para ir todo mundo pro Dailymotion. Só que
Ninguém
falhou
foi.
gravemente.
Mas é isso
Foi o
que eu falo.
contente, mas só ele mesmo. Já,
É, mas esse é o grande lance. Havia agora, no máximo ia ser ir pro Instagram, né? Mas é o que eu tô falando. Nego reclama do YouTube não monetizar, que tem problema com o
Sabe,
YouTube,
mas
mas
sabe
ninguém
que,
sai de
que...
lá.
Mas sabe também que também tem um pouco de estratégia do YouTube, né? Quando essa galera já começa a migrar para as outras plataformas, aí o YouTube vai lá, faz um agrado para a pessoa, chama para o YouTube e tal, aí
Manda a
apresenta certos.
placa.
É, eu não sei se vocês ficaram sabendo recentemente que a plataforma ela foi comprada por grupos internacionais aí. Por exemplo, o Felipe Neto, o PC Siqueira, o Felipe Castagnari, eles estão sendo representados por um grupo internacional aí dos Estados Unidos, né? Que está
Ah,
agenciando eles.
o YouTube em si? Ou...
Não, não, não. É uma empresa internacional que está
Uhum.
agenciando eles, basicamente. E que tem contratos também com o YouTube. Aí chama essa galera de volta pro YouTube. Aí eles começam a vender coisas ou passar algumas ideias e tal para que no futuro possa vender a marca, tal.
Ah,
Aí,
tá.
ó.
Tipo a network, assim.
É
É
uma
porque...
network, assim.
Ele mesmo já vendeu aquela parafernália. Tinha a produtora dele lá,
Sim,
ele
inclusive
vendeu.
a produtora dele foi vendida para esse grupo aí.
Uhum.
Eu
O
vou
Portas
tra...
do Fundo também já vendeu para
Não,
um
o
grupo.
Porta Fundo foi lá pro Comedy Central, que é o grupo argentino, eu acho. Eles venderam para esse grupo, eles fazem uns conteúdos para eles, mas tem que fazer também para esse grupo aí. Cara, eu fico vendo da seguinte maneira: nego reclama muito do YouTube, mas continua lá. Então eu vou tomar no cu. É por isso que eu peguei
Não,
raiva.
eles foram vendidos para americanos mesmo.
Mas é do Comedy Central, né?
Inclusive, eu acho que inclusive é o mesmo grupo do Felipe
Não,
Neto.
é o dono do Comedy Central, que
Ah,
é
tá,
Viacom.
beleza, beleza.
Ah, tá.
É Viacom, né?
Viacom.
Viacom? Viacom.
É, o dono da MTV também.
É porque eu fico vendo muito pra esse lado, cara. Nego fica reclamando do YouTube. Mano, rala peito. Eu peguei nojo do Felipe Castanhari e de outros aí por causa disso. Fica se lamentando, botando música do Chaves. Ai, eu gasto metade do meu dinheiro produzindo esse vídeo pra vocês. Eu faço por amor. Mano, se tu faz por amor, mano, faz calado,
É, mas de certa forma, eles trabalham pro YouTube que nem o Uber, assim, né?
Mas eles trabalham porque querem. A diferença é que, olha só, eu não pedi como YouTuber, até onde eu lembro, eu não pedi como YouTuber, ó, galera, vem fazer vídeo aqui que eu vou começar a pagar
Aí
vocês.
depende, o Pato. Se for, por exemplo, YouTubers menores aí, como, por exemplo, o pessoal do Galãs Feios, o
O
Brasil que tem sempre.
Bigode.
Aí o pessoal tem que lançar vídeo aí de forma mesmo. Como é que
Industrial.
fala? Industrial mesmo, sabe? Bem fordista mesmo a produção. Agora, esse pessoal aí tem contratos internacionais, tem contrato com
marca brasileira, empresa,
o marca brasileira, alimentícia e tal.
Mas a relação direta com o YouTube é como se fosse Uber.
Ah, isso
mas por fora aí. Mas se ele já ganhou uma fama, se já é uma pessoa célebre, mas aí ele não, pode ganhar dinheiro de outras formas.
É, mas aí o lucro que ele tem no YouTube é basicamente para sustentar o canal e tal, mas ele não lucra mais diretamente com o canal, exclusivamente. Sabe? É tipo o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele usa o canal dele para questão de imagem e tudo mais, mas ele faz apresentações aí ao vivo, de stand-up.
É, que o Bigode tá dando um exemplo que o cara reclama do YouTube em si, sabe?
Não, eu vou dar um exemplo. Ah, fala aí, tá.
É porque muitos YouTubers... Era como se fosse analogia com Uber. Eles eram Uber numa frota de 100 carros. Agora eles são Uber numa frota de 1 milhão de carros. É claro que eles vão diminuir o lucro. Eles foram já recompensados por serem pioneiros na plataforma, sabe?
Sim. Não, porque, tipo assim, um exemplo. O canal lá que era o Você Não Sabia. Eu não vou negar. Eu concordo com muita coisa que o cara falou, até porque eu defendo isso aqui no Wikicast. Uma coisa ou outra, eu fui pensando, fui adaptando. Tipo, ele tava puto porque ele fez, acho que um episódio do... Eu não lembro o que foi, mas era algum conteúdo da Warner. Vou dar um exemplo aí, porque é o que tá vindo na minha cabeça, mas ele ia fazer esse ainda. Do Tiny Toons. Ele falou que pesquisou coisa pra caralho pra poder falar do Tiny Toons e tudo mais. A Warner foi lá e fudeu com ele e a monetização foi toda pra Warner, né? Aí eu tava pensando, tá, beleza, eu acho que a Warner tinha que pensar de qual forma. Porra, se não tá prejudicando o meu conteúdo, é uma parada que eu nem ganho mais dinheiro com essa porra, até no país, né? Porra, foda-se. Porra, deixa o cara pegar os lucros, porra. Não é nada, não tá falando mal do meu produto, foda-se. Ou fazer assim com o YouTube, olha só. A gente quer 5% da monetização e o resto é do cara. A gente tem que ganhar alguma coisa porque ele tá usando o nosso produto. Não vou pegar tudo, porque o cara teve um trabalho pra fazer. Aí o cara fica se vitimizando, sabe? Porra, eu fiz um puta conteúdo, estudei, paguei gente pra edição e o caralho a quatro. Aí vem a Warner e pega tudo e pior. Não foi nem pela parada do YouTube. A Warner que foi lá no olho ver, opa, estão usando nosso conteúdo. Não foi nem um filtro do YouTube. Foi a Warner que viu. Mano, foda-se. Você tá fazendo com conteúdo de terceiros, cara. Toma no seu cu, você sabe disso.
É, eu vou dar dois exemplos. Eu acho que não levaram o flag, mas eu acho que é uso indevido, assim. Um é o Castanhari, mesmo depois dos Simpsons ter tomado o flag, né, da Fox, ele fez um sobre a DC, que ele pegou um documentário que tem da DC e basicamente resumiu no vídeo dele. E usando imagens do documentário, só com as inserções dele falando e tal. Eu acho que isso aí, pô, se é pra se apropriar do documentário... É, você tá fazendo uso devido.
Sim.
Ou então o Omelete, que eu acho que até o Thiago Romariz fez os especiais da trilogia do Nolan. Ele pegou, cara, os extras do DVD e resumiu e fez um vídeo pra ele. Isso também é, tipo, ele tá requentando o trabalho de outra pessoa, sabe?
Sim. Sabe quem faz isso muito é o Omelete também.
Então... Esse exemplo que eu dei do Batman, ele fez pelo Omelete, né? Então.
Sim, também tem outros vídeos do Sexto Sentido, né? Por exemplo, esse especial que eles estão fazendo dos anos 90, eles pegam muito, assim, de documentários, de coisas assim, que já são feitas, cara. São feitas por outras pessoas e eles não acreditam.
Sim, aí é o que eu tô falando. É o cara vem chorar no YouTube, põe a musiquinha triste do Chaves e fica falando que, porra, deu um trabalho pra ver que eu pago editor... Foda-se, caralho, eu não sei como é que era no começo, mas sou eu que sento a porra do meu rabo aqui, gravo o vídeo e edito,
porra. É aquilo ali. Pra você saber alguma coisa, você tem que ir atrás de referências, é claro, sim, né? Você não vai tirar a coisa do cu, né?
Eu tiro mas, tipo, os meus vídeos,
pô,
desculpa aí.
Mas, pô, não, tu dá a tua opinião,
é diferente. É, a tua opinião, é.
O negócio é que os caras tiram informações embasadas de outras pessoas e eles não acreditam, eles não referenciam as pessoas. Isso daí eu acho uma merda.
Isso quando não copiam o vídeo inteiro, né? Igual o próprio E-Nerd, né? Que copia o vídeo inteiro, incluindo a thumbnail de youtuber americano.
Sim, a vida
é um tal de... Aliás, cara, esse Peter Jordan aí é um tremendo vacilão, cara.
É um filho da puta, caralho. Mas é isso que eu tô falando, cara. Olha só. Eu acho que o maior culpado disso tudo, assim, eu acho que o YouTube, num certo ponto, é culpado, porque no início, beleza, mas ele já podia começar a peneirar, ver isso. Foi o que eu falei, por que ele não faz um acordo com as produtoras? Tipo Warner, Fox, que é da Disney, agora o cara é 4. Olha só, todas as pessoas, vocês vão delimitar aí. Faz junto com a Warner. Pô, o cara pode usar teu material de áudios, de vamos dizer, de filmes. Mas, porra, 5% da monetização que ele ganhar é teu. Ah, porra, beleza. Cara, todo mundo sai ganhando, porque é aquilo. Porra, o cara tá, vamos dizer, divulgando uma parada. Vamos lá, um exemplo, a Warner. Caralho, Tiny Toons, porra, no Brasil, Tiny Toons tá fazendo sucesso ainda. Ó, esse cara aqui teve um... Pô, será que se a gente lançar um DVD com 10 episódios, o nego vai comprar? A gente manda o cara anunciar lá, ele ganha um, tá bom. Fica... A gente dá, porra, uma parada toda pra ele ganhar monetização sozinha dessa merda. Eu acho que tudo é um jogo, cara, que todo mundo podia jogar. Porque é aquilo. Eu acho que a Warner não tá perdendo dinheiro com um youtuber fazendo um vídeo ganhando monetização. É aquilo, eu ainda tô deixando claro. Se o cara não tá falando mal do produto dos caras e usando a parada deles, aí foda-se. Tem que tomar no cu mesmo. Faz sem usar imagem, sei lá, ou usando dentro das regras. Agora, porra, vamos fazer todo mundo a parada pra todo mundo se dar bem, cara. É o que eu digo, eu acho que o YouTube no primeiro ponto é culpado, e o segundo culpado são os ouvintes, na verdade os telespectadores. Porque, nego, cria uma paixão pelos YouTubers, cara. Tipo, o Ei Nerd, tá mais do que claro pra geral, eu vou usar dois exemplos, o Ei Nerd e o Omelete, que faz clickbait ridículo e que copia negócio dos outros, e nego continua vendo. Porra, o cara faz 10 vídeos, porra. O segredo do sabre de luz da Rey no último trailer de Star Wars. Aí ele fala, ele não abre pra dentro como abre do Darth Maul. O nego tá lá dando, porra, viu, comentando, pedindo pra fazer mais vídeo. Pô, o telespectador, que eu falo, cara, o YouTube, a galera que reclamava da televisão aberta, é a galera que migrou pro YouTube e reclama agora de TV aberta. O cara que deixa a porra dos conteúdos desse jeito, cara. Nem o que é clickbait e ser enganado. É por isso que a TV aberta é uma merda, querendo ou não, e o YouTube tá ficando merda também. E canal pequeno não cresce.
Eu acho sensacional aqueles sites assim que dão uma chamada, aí quando tu vai abrir a página... É o mesmo conteúdo que tá na chamada, tipo antagonista, sabe?
Tipo, puta assim, merda, é tipo, é um parágrafo a chamada, é um parágrafo o texto.
É, exatamente. O Peter Jordan, inclusive, ele fala muito isso, né? Por exemplo, naquele vídeo lá, saiba o significado do Homem de Ferro falar, eu sou o Homem de Ferro.
Pô, e por que que é? Porque ele falou no primeiro filme.
Porque ele é, exatamente.
Porra, porque ele é o Homem de Ferro.
Eu lembro que eu até boto lá no grupo do Omelete, descubra por que agora o Gavião Arqueiro é Ronin. Não, a tatuagem, o significado da tatuagem. Mano, foda-se o significado da tatuagem, eu não vou fazer aquela tatuagem. E o que que ela... Eu vi um filme de 3 horas, o que que essa porra ia dar de alguma resposta pro filme? Porra!
É...
E nego vai lá e clica, meu Deus. Aí, mas sabe pra que que é? É a porra do bagzingueiro. Aí tu tá no cinema lá, conversando com um grupinho antes de entrar no filme. Ah, mas você não sabe qual o significado da tatuagem do Jeremy Irons lá no filme, que ele é o Ronin. Mano, o cara é irrelevante.
Jeremy Renner.
Porra, o cara é irrelevante. Não vai ter nem filme dele solo. Porra, vá a merda.
O Jeremy Irons vai ser o Ozymandias.
Estão preparados? Estão preparados pro hype?
Eu tô preparado pra me decepcionar. Já tô.
É, tô preparado pra ser um negócio de fomentar a ultradireita.
É, eu tô preparado pra atentados aí, homenageando o bagulho.
Mas se você gente,
eu tô preparado pra funkeiro tatuar o Joaquim Fênix de Coringa.
Mas olha só, pensa bem numa coisa. Uma
putona.
Uma coisa que não está certa nessa série do Watchmen, né? Parece que a galera que é o grupo lá do Rorschach realmente são de raça, né? Pelo menos isso está certo, né?
É, como era na HQ. Inclusive era pra ser no filme, assim, né? O Zack Snyder colocou ele como se fosse herói, né?
É, como se fosse o Glenn Greenwald. Né? Eu vou revelar a verdade pro mundo, eu sou o herói.
Exatamente. Então, tipo,
pelo menos isso a série tá certa, né? E eu quero entender que eu não sei porque eu tô achando que aquele xerife é o Coruja, cara. Não sei porquê.
Eu tô achando que o Olavo de Carvalho achou o diário do Rorschach.
Caralho, eu juro pra você, cara, eu só não pago pra ler um livro do Olavo de Carvalho porque é R$ 80.
O Pato, na verdade, o Rorschach, ele sobreviveu e é o Olavo de Carvalho.
Caralho.
Já parou pra pensar nisso?
É porque o Manhattan mandou ele pra nossa dimensão, ele não matou
ele. Exatamente, ele não desintegrou, ele mandou pra nossa dimensão, mandou pro mundo real.
Na verdade,
aqui é o Doomsday, né? Aqui que tá rolando, né? O
Doomsday. Só que ele teve uma experiência cósmica nessa viagem aí e ficou entendendo os astros aí.
Ou seja, o Olavo tem razão, gente, o Olavo tem razão.
Na verdade, o Olavo de Carvalho é o Frank Miller da Terra Paralela.
Caralho, por que eu não entendi essa?
O Frank Miller é reaça também, né?
Do Holy Terror, né?
Ah, é verdade. Mas pelo menos o Frank Miller faz uma coisa que preste, né? Me diz uma coisa que o Olavo Carvalho fez que prestou.
Mapa astral.
Ele tentou fazer a cerimônia da barca egípcia, mas...
Olha aí. Mas rapidinho.
Não deu muito certo.
Vamos puxar outro assunto aí que era o que eu ia falar, na verdade, que eu lembrei agora, que era sobre iniciação científica e tudo mais. A gente ia gravar um podcast hoje, se der a gente grava um outro dia, sobre o astronauta Magnetar. Eu vou aproveitar que o Pato aí, o Walter falou que leu, não é nada sobre, não é um cast que eu quero transformar agora, enganei vocês, vamos gravar sobre o que eu falei que não ia gravar. Vocês lembram de história do astronauta antes de ler o Magnetar?
Não, só misturado aí com a Turma da Mônica.
Era aquelas histórias que eu passava sempre quando queria ver as histórias da Turma da Mônica, eu não lia.
Zé?
Ah, o que tinha nos gibis eu lia, mas eu não... Sei lá, eu nunca fui muito fã, assim, então, de ficar prestando atenção no lore, na cronologia.
Ele só era um maluco se vestia de astronauta e ficava passeando no limoeiro lá.
Não, então, porque o que que acontece? Eu tava com muita vontade, depois eu vou sentar aqui na internet e procurar, porque eu tava pensando, tipo assim, em Doctor Who. Que eu tava lendo a revista do Astronauta e tava pensando assim, pô, é verdade, né? A gente tinha um personagem, entre aspas, de ficção científica no quadrinho. Mas eu também lembro de pular as histórias do astronauta. Mas, assim, eu queria lembrar se tinha uma questão de divulgação científica, porque eu ia falar o quê? É que é o maior exemplo, né? O Maurício de Souza perdeu a chance de, com a Turma da Mônica, montar várias paradas maneiras, cara. Porque se vocês pararem pra pensar, pode até ser que hoje, lendo, a gente ache isso, mas a gente era criança, tipo assim... É o que eu sempre tava falando, até comentei com o Pato e com o Renan, umas papas de madrugada que a gente tava tendo, sobre que, tipo, porra, a Inglaterra, cara, jogou pra
batendo
fora.
Batendo punheta no Sindband Privé, né?
Não, que isso é sábado. E ontem foi o Sexo do Futuro. Só vi uma parte que eu fui fazer sexo de verdade. Mentira, queria eu.
Com a sua mão, né?
Com a minha mão. Nem com a minha mão, cara. Não, tô enjoado de mim, pediu divórcio.
Futuro sexo é com o umbigo.
Com o umbigo. Porra, a Inglaterra fez Doctor Who, cara. No dia que o homem pisou... Não, no dia que o Kennedy morreu, foi quando estreou Doctor Who, né? Então que eles reprisaram o episódio porque eles não tiveram audiência, né? Que deram mais audiência pra morte do presidente, né? Dos Estados Unidos. Então eu tava pensando, porra, se não tem nenhuma historinha divulgando ficção científica ou até ciência no astronauta, porra, o Maurício de Souza perdeu a oportunidade de informar a ciência pras crianças, cara, talvez. E isso é muito
TV difícil. A Eliana no Bom Dia Companhia.
Porra... Então, tipo, eu tava falando com o Pato, com o Kenu, a gente nunca teve um movimento, sabe?
Porque eu acho que o astronauta, ele não tinha objetivo... Aliás, nenhum personagem ali da Turma da Mônica era informativo, era mais entretenimento. Né?
Mas aí que tá, eu já vi um episódio, eu vi na internet, eu não sei se é totalmente real, se foi uma edição mais nova. Que, pô, eles fizeram o mito da caverna.
Com aquele não piteco. É tipo Rick Morty. Não é tipo Rick Morty que é tipo... Tem umas coisas ali inocência, mas tem um fundo de ciência no meio.
Isso é o aventureiro. Tipo, pode ser a criança que queria ser bombeiro.
Mas
ou Indiana Jones. Sei
lá. É nesse ponto que eu tô chegando. Ele não poderia ter criado...
Inclusive, uma das coisas que me decepcionou em Magnetar que eu acho que não teve tanta piração assim que poderia ter tido, sabe?
Uhum.
Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que o Maurício de Souza, ele perdeu a oportunidade de informar as crianças ciências ali. Se tu parar pra pensar, cara, a própria Turma da Mônica é meio escrota. A Mônica é uma escrota, se tu parar pra pensar.
Tu não sabes? De repente o Marcos Pontes deve ter se inspirado no astronauta.
Porra, Val.
Mas.
Ele tem a mesma idade do Maurício de Souza, cara. Ele lia lá.
Mas o. Não tem nem
outra. Eu
sei, Walter, não tem. Não tem nem um travesseiro no quadrinho, Walter.
Travesseiro da NASA.
Tecnologia da NASA, né?
Tu quer dar credibilidade pro teu produto, diz que ele é da NASA. Eu sou um coach da NASA. Pronto, já se deu bem. É que, sei lá, cara, eu vejo muito isso. A gente nunca. Sabe? Não teve uma.
Aliás, eu quero aproveitar o momento para dizer o seguinte: o Marcos Ponte não é astronauta, ele é cosmonauta. Ele viajou pelo foguete da Rússia. Ou seja, ele é comunista.
Olha aí, ó. É porque, tipo, eu nunca vi, a gente, tirando talvez um agente G da vida, um X-tudo, mas a gente nunca teve programas infantis de fato, tipo Bikman, sabe? O máximo que a gente pode ter tido de incentivo aí de arte.
Castelo Rá-Tim-Bum, velho.
Não, tá, mas eu falei, a gente ia ver o Castelo Rá-Tim-Bum, beleza. Um pouco.
Tive o Perônia, eu ia citar o exemplo.
Não, sim, beleza, no Castelo Rá-Tim-Bum. Mas, tipo assim, a gente não teve um Bikman. A gente no máximo teve foi o Daniel Azulay, porra. Mas
a gente teve o Porque Sim Não É Resposta.
É, também no Castelo Rá-Tim-Bum.
Merda, né? As pessoas se formaram pro Marcelo Tarr, né?
Olha aí, ó. Mas eu
fico... E deu no que deu.
Sabia que o Walter seria o primeiro a se manifestar.
Eu fico muito triste com isso, cara. A gente podia ter programas assim. É isso que eu falo que faltou. Tá bom que nos Estados Unidos tinha um bando de idiota. Mas a gente faltou ter programas assim, sabe? Ah, porra, vambora fazer um programa infantil meio que voltado pra ciência, pra informar a molecada e o caramba quatro. Não tem, cara. Por isso que tem um bando de retardado aí que acredita que...
Aliás, eu quero abrir o parêntese aí do Marcelo Taz e dizer o seguinte. Mantenha seus filhos longe do Marcelo Taz, porque ele tá narrando o Pequeno Príncipe, tá? Mantenha seus filhos longe dele. Mais longe possível.
Pô, eu tenho aqui no, até no HD um audiobook com o Paulo Autran, cara.
Caralho, o Paulo Autran? Aí sim, ele do, narrando
o Pequeno Porra, Príncipe. Porra, mas tu tá comparando o Paulo Autran com o Marcelo Taz, né?
Ah, não, é que eu só fiz essa conexão.
Mas... vamos explicar. Explica aí, Pato, quem é o Paulo Autran pra nossa juventude que não foi ao teatro. Ou não viu a Fernanda Montenegro jogar uma torta na cara dele.
Já ia falar isso.
Ou não viu. Qual o nome do Zé Celso, né?
Não sei.
Não, ele foi o grande dramaturgo aí. Ator mesmo de teatro, principalmente, mas participou de novelas e tal, mas. Esse audiobook eu desconfio que é meio que dos anos 80, assim, bem produzido e tal.
Pô, nem sabia que tinha um audiobook.
Tinha um... Parece que tem aquele apuro meio que de salto bancos, do Toquinho, sabe? Tem essa qualidade, assim, de produção.
Ah, maneiro. E tu achou uma essa porra?
É, achei pra download na internet.
Mas tu foi procurar audiobook do Pequeno Príncipe, sei lá. Ou foi uma coisa que tu caçou e foi procurar uma coisa e atirou em outra?
Mais ou menos, eu tava procurando audiobooks em geral.
Eu até entendo o Pato, porque eu tinha aquelas fitas cassete da Xuxa, né? Na verdade, não era nem a Xuxa que narrava, né? Ela só fazia as cabeças, né, da fita, aí eram outras pessoas que dublavam, assim, os personagens. É.
Eu tinha da Disney, com os livros lá do... das histórias dos filmes adaptados.
Na verdade, eu só tive a fita, o livro eu não tinha, eu acho. É uma fita.
Eu tinha a fita e o livro, porque eu era rica.
O que eu tinha aqui em casa, que era um falsificadão, que era contando a história do Peter Pan e do Aladdin. Disco até há pouco tempo, era um disco azul grande.
Aham, sim. E vem a Dona Baratinha. Também tinha a história da Dona Baratinha.
Uhum. É. Mas por um lado, essa história do YouTube proibir propaganda, meio que não, pode não é inibir, né, conteúdo infantil.
Monetização de conteúdos infantis.
Sim, sim. É, mas isso pode inibir, né? Tipo, se transformar igual a TV também, que não tem mais nada pra criança.
Mas aí que tá, tem o YouTube Kids. Tem o YouTube Kids. Ele não quer no YouTube normal a monetização, que aí acaba o William vendo aquela porra daqueles vídeos do Homem-Aranha, o Thor, o Shrek e o Capitão América andando de moto na skin do GTA.
Ah, então no YouTube Kids vai ter monetização?
Ah, eu já não sei. Né?
Não, é o que eu tô dizendo. Se não tiver... Então desincentive a produção e possa repetir a história da TV.
Mas aí não vai ficar configurado com publicidade infantil, se tiver?
Não, aí que tá, eu acho que não, porque aí que tá o lance. Eu acho que o YouTube quer dar uma desmonetização no negócio infantil pra pessoas, acho que mais pra conteúdos, pensando pra conteúdos tipo do Felipe Neto, esses de moto, porque eu peguei um que o William tava vendo e eu tirei de ver, porque tinha narração. Mesmo que ele não entenda, não queria. Ah, o YouTube falou que o meu vídeo não é infantil. Eu vou provar aqui que meu vídeo é infantil. Era dessas motos. Muita gente pega, tipo, o cara vestido de Homem-Aranha com um filho e fica fazendo merda, sabe? Merda, assim, fazendo merda nenhuma. A Frozen, a mulher vestida de Frozen. Eu acho que eles querem inibir mais esses vídeos. Porque, tipo assim, Galinha Pintadinha e Bita, se não estiver enganado, tá no YouTube Kids. Eles querem minar, eu acho, mais esse conteúdo feito de adultos feitos pra criança. Tipo, o Lucas Neto. Pra desanimar esses caras. Os caras que estão no YouTube Kids, que eles vão deixar entrar. Eu acredito, eu tô cagando regra, tá? Que é o Bita, Galinha Pintadinha, Baby Shark da vida e o Ereva. Eles vão deixar entrar no YouTube Kids, sacou? É esse que eu acho que é o ponto. Ele quer desestimular os adultos que fazem conteúdo pra criança, tipo o Lucas Neto. E aí, criança, pra vender boneco, mano? Porra, eu fui dar vacina pro William? Ah, falei.
Sabe que não tem nem aspecto lúdico, pedagógico, nem nada.
É, não tem porra nenhuma. Tipo, eu fui dar injeção no William, aí o cara, essas crianças agora só gostam desse negócio de Lucas Neto, né? Eu falei, não, meu filho, se der mole, não vai morrer desse mal, meu senhor. Ele, mas aí vai pro colégio. Eu ia pro colégio e não gostava. Aí a Tatiana já fica puta, que eu fico discutindo, sabe? Eu ia pro colégio e não gostava de tudo que meus amiguinhos gostavam. E até ele crescer, essa merda com certeza já acabou. É os pais que são idiotas. Ele, meu irmão, deixa meu sobrinho ver. Aí eu, caralho. Ah, porra, tomar no cu, já fica desejando mal pro filho dos outros, caralho. O maluco tem tudo.
É tipo a minha mãe, que ela não deixava ter a revistinha do Spawn. Ela, pior que ela tinha razão. Revistinha do Spawn é uma merda.
É porque ela já tinha lido.
Cara, eu vi o filme do Spawn no cinema. E puta, me amarrei. Merda. Aí eu queria ver todo dia a animação do Spawn no YouTube.
Aí tu pagaste duas vezes pra assistir o filme, né? E depois tu fica me julgando porque eu paguei pra assistir o Shazam, né, filha da
não,
puta?
Não, bobão, eu vi uma vez só. E depois eu queria ver no HBO as animações do Spawn. Caraca,
as animações são muito boas, cara. Muito boas.
Eu não entendia porra nenhuma, né? Eu viajava. Eu era uma criança muito estranha. Primeiro porque é o que eu falo. Eu acho que eu sempre fui realmente dislexo. Sabe como é que eu chamava o filme do Spawn? Eu nunca entendi. Spawn, como? Solado do Inferno. Cara, o que é Solado do Inferno, cara? O que é só? É sério, depois que ele foi passar no SBT, eu já tava, acho que, com 15 anos, que eu, é Soldado do Inferno. Caralho, puta que pariu. Não é Solado. Por que era Solado do Inferno? Muito burro, cara. E o filme...
Era tipo... Eu tentando entender uns títulos de filme, tipo, Trocando as Bolas. Eu assistia e dizia, pô, cadê as bolas que estão sendo trocadas nessa porra desse filme, velho?
Criança não é foda,
né, cara? Mudança de hábito, por exemplo. Tipo, eu não entendi o que era.
Agora que eu entendi hábito, né? Ela mudou de hábito.
Era. Caralho. Exatamente. Ela muda de hábito e o hábito é vestimenta dela, né?
E como é que é o título em inglês de mudança de hábito?
É mudança da pele que habito.
Caralho! Como é que é em inglês, mudança de hábito?
Ah, eu não sei, cara.
Deixa eu ver aqui.
Caralho, malandro. Deve ser nada a ver, deve ser Upgober, uma freira do barulho, sei lá.
É Sister Act.
É. Ah, tem que mudança de hábito não é, não é um título tão ruim, né? Imagina traduzindo em português. A irmã, o quê? É X que tu falou?
É Act, é...
A irmã X, né?
Não, meio que era a atuação dela, né?
Não, sim. Cara, eu vi Mudança de Hábito, acho que foi o 2 no cinema. Cara, eu sou muito velho, puta que pariu.
Com a Lauryn Hill, né? Foi com a Lauryn Hill.
Quem é a Lauryn Hill?
Cantora, pô.
Cantora, que também
é coisa de velho. Lá, a cantora do Hip
Hop. A gordinha?
Não. É mó bonitinha, cara. Mó gatinha.
A ruivinha?
Dá um pau aí nessas cantoras. Então.
Porra, deixa eu ver. Lauryn Hill. Porra, manda a foto dessa pena aí. Lauryn Hill.
Bigode que é todo moderno, não sabe quem é Lauryn Hill, velho. Eu fico puto da minha cara.
Ah, lembrei. This is my face, this
is my love. Essa música que tá te cantando, ela tava na época no Refugees, Refugees, do grupo de hip hop dela, com o Wyclef Jean.
Mas ela faz é o segundo, né?
Ela tinha uma carreira solo também. É, ela tá no segundo.
Ela tá no segundo filme, né? Da... Elas vão lá pro colégio, né? É quase um mestre com carinho com freiras.
Exatamente.
Como é que. Tem umas escultoras.
Eu pensei na bobagem. Já foi um filme O Padre com Carinho, aí fica estranho.
O Padre com Carinho!
Ah, agora que eu me lembrei também, outro título que eu não entendi: é Pássaros Feridos, cara. Filme que passava no SBT.
É isso, eu vou dizer que
não tinha nem um pássaro ferido.
Mas por que é isso, o Santos me ficava falando: não, vai passar uma minissérie muito boa, se chama Pássaro Ferido. Mas e fazer que propaganda ele mesmo nos programas.
Mas por que, que é Pássaro Ferido?
O Walter era um intelectual, ficava refletindo sobre o título dos filmes.
Tentando encontrar significados, né?
Mas, ô, viado, por que, que é Pássaros Feridos? O que, que tem a ver com pássaros? Tipo assim, qual é a analogia aí com o filme?
Meu pássaro que não voa, né, pô?
Pássaro ferido não voa. Pássaro não voa, pô.
Não, beleza, mas o que tem a ver isso com a trama? É isso que eu quero saber.
É porque ele era padre, velho. Ele era padre e tinha desejo sexual pra mulher lá. E ele tinha que ficar naquele dilema. Ah, eu vou ficar com a mulher...
Porra, o nome desse é Viela do Diabo, caralho.
Isso que é pássaro ferido.
Esse é a Viela do Diabo, porra. Com, como é que é o nome? Kirk Douglas e o... Não é Kirk Douglas, como é que é o nome dele?
Fábio de Mello.
Não, porra, lá do Tropical Thunder, como é que é o nome? É o Viela do Diabo, é o Tom Grace, o Tom Maguire e o Kirk Lazarus, porra.
Ah, tá, eu sei qual é esse. É o filme lá do Trovão Tropical,
é,
né?
É, porra, é o Kirk Lazarus e o Tom. O Beijo Proibido, eles vivem, não sei o que lá, porra. Caralho. Mas Salário Rio continua fazendo sucesso?
Não, ela. Sei lá o que aconteceu, se virou mãe e parou. Morreu,
não. Essa.
Não!
Eu tava esperando uma oportunidade pra falar. Essa piada foi tão boa que até a Lauren riu, mas.
Se a Lauren não riu, pelo menos Damon riu.
Caralho. Esse tipo de piada morreu, cara. Hoje o stand-up tomou conta de tudo. Não tem mais a piada assim. O Joãozinho foi no colégio? Aí ele veio. A piada hoje é rir da sua própria desgraça. Stand-up comedy é isso.
Inclusive, eu quero bater palmas aí pro pessoal que ainda tá naquela piada de quinta série, de colocar nome de empreendimento, nome de pessoa e mandar o pessoal mandar recado, tipo... Oh, um abraço aí pra mecânica Se Masturbo!
Caralho, onde tu viu isso?
Mecânica Se Masturbo, cara. Um dia desses aí, um narrador tava narrando futebol e mandou um abraço pro Se Masturbo.
Aqui, ó. Wikipedia da Lauren Hill. No ano de 2000, decidiu se afastar da fama, pois se sentia pressionada pelo público, passando a se dedicar à família, fazendo apenas pequenos shows. Ela teve 6 filhos. 2013.
E é casada com o filho do Bob Marley, né?
É, ou já foi, não sei se é.
Ah, rapaz, essa mina. Rapaz, tem um vídeo do Todd in the Shadows no YouTube que ele fala sobre um álbum dela que ela meio que deu uma surtada num show ao vivo. Ela tava muito doida, tava falando coisa com coisa assim. Um bagulho meio. Tipo, ela parou.
Eu sei que ela tava criticando, inclusive, a Igreja Católica e tal. No Vaticano.
Ela ficou tipo 40 minutos falando no tipo divagando no bagulho no que era Andarilho, um show.
Ela era casada com o filho do Bob Marley. Aí tu já pode imaginar o que foi.
Don't worry about the things.
Aí em 2013 ela ficou presa ficou 3 meses presa por sonegação de impostos. Tendo ficado um ano em liberdade condicional.
Porque imposto é roubo. Imposto é roubo.
Ela é na CAP.
Ela é na CAP.
Ela é amiga do Wesley Snipes, galera.
Por falar nisso,
aí, aí o último crédito aqui que 2018 lançou uma linha de roupas, então.
Olha aí. Falar em mina doida, né? Tem a Bjork, né? Que ela não gosta de dar entrevista, aquela parte pra cima das pessoas, né? Tem até um vídeo dela na internet que a mulher tenta... concedi uma entrevista na saída do aeroporto e ela vai pra cima da mulher mesmo, cara. Ela enfia porrada e vai pra cima mesmo.
Nunca vou pedir uma entrevista. Eu só gosto de uma música da Bjork quando ela fazia parte de um grupo lá.
Inclusive tem até a entrevista da Xuxa com a Bjork, que a Xuxa pergunta quando é que ela vai pro Brasil e a Bjork pergunta o que é Brasil?
Caralho. Na moral, nego pra mim. Isso eu também vou dizer que é uma coisa que eu não sei se eu já falei no cast. Nego fala do brasileiro, mas eu vejo o brasileiro muito mais preparado do que muita galerinha aí fora do Brasil, sabe? Tipo, eu vejo o brasileiro que ele é um cara mais sagaz. Tu vai chegar pro brasileiro e perguntar assim, acredito eu, né? Eu também tô vendo na minha bolha. Pô, qual é o idioma que fala no Japão? O cara vai falar japonês, né? Igual o cara que chega, qual é o idioma que fala no Brasil? Brasileiro. Sabe, o brasileiro acho que ele tem mais noção dessas paradas, sabe? Mais mundial, em algumas coisas, pelo menos. Coisas bobas, sabe? A galera, porra, o cara sabe de Ah, porra, conhece o país Austrália? Ah, Japão? Essa galera do fora do Brasil é meia burra pra essas paradas, cara. Eu fico muito de cara. Puta que pariu. Tem até nojo disso. Deve ser contagioso.
Tem nojo desse pessoal aí do exterior, né? Bando de.
Eu tenho.
Tem que
Brasil
fechar nossas fronteiras, né?
tem, tem
Nunca
o que
esse
proteger a
povinho
nossa
aí.
vila aí, proteger o vilarejo.
É, tem que ver esse negócio aí, tá ok?
Ah, não, mas é sério. Vai dizer que tu já não viu uns vídeos, cara, nos Estados Unidos, eu acho que o cara mostrou a foto do Hitler. Você sabe dizer quem é esse cara aqui? Ah, eu acho que ele é um cara importante pela roupa
É
dele, que não sei o que
Charlie
lá.
Chaplin.
É,
Charlie
porra!
Chaplin.
Porra. Não é sério.
Inclusive, no Idiocracia tem isso, né? Que o ditador nazista Charlie Chaplin, né?
Porra. Não, cara, é sério. É porque eu não tenho
Caralho.
coragem. Eu tenho coragem de fazer muita coisa, mas não são todas. Às vezes eu tenho vontade de pegar minha câmera, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não? Glauber Rocha.
Glauber Rocha.
Pegar umas fotos, pegar. Pô, você me autoriza? Se você quiser, você não pode mostrar, não precisa mostrar o rosto. Pegar assim. Quem, você sabe quem é essa pessoa aqui? Começar a mostrar pessoas assim e ver se as pessoas sabem quem é, sabe? Porque uma coisa que eu fico pensando muito, que eu até falava na faculdade de história, é que as pessoas falam muito assim, ah, porque o Galileu, porque o Marx, porque o Hitler, mas dependendo da personalidade histórica, cara, ninguém mostra o rosto do cara. Eu não sei se o Pato passou por isso. Nego falava de Kelsen na faculdade, Pato. Eu pensei que o maluco era do século, sei lá, 19, 18. Pô, o maluco é do século 20, cara, contemporâneo aí, porra, amigaço. Jogava bola no Bangu, porra. A galera não tem. As pessoas falam de tipo, pensadores. E a galera não mostra foto, sabe? Ó, esse cara aqui, ele viveu de tal época até a época, ele era influenciado por não sei quem. O cara chega e fala que assim, ah, não, porra, quando vai falar de Carandiru? Ah, porra, Kelsen, eu tô crítico maluco. Porra, caralho, essa porra deve ser século XVIII, caralho, é quase.
Império Austro-Húngaro, da família Habsburgo.
Porra, mostra foto pra galera, cara. Ó, esse aqui é o Kelsen, valeu, galera? Ele não fez a pirâmide de Kelsen, mas ele que recebe os créditos, beleza? Sabe? Falta isso, você mostrar o visual pras pessoas. Porra, pergunta pra alguém se alguém sabe quem é Isaac Newton. Porra, vou fazer essa pesquisa na rua. Vou falar que eu sou do IBGE. Vou fazer uma carteirinha falsa.
Aquele que promulgou as leis naturais, né? Se uma coisa tem a probabilidade de dar errado, ela vai dar errada, é isso?
Não, esse aí foi o Einstein, cara. Eu vou fazer um jogo. Eu vou botar uma roupinha de botão azul. Vou escrever IBGE com caneta hidrocor. Vou fazer perguntas na rua. Senhor, estou fazendo uma pesquisa aqui para o IBGE. O senhor pode dar um minuto da sua atenção?
Quem é o Hitler? Aí o pessoal vai falar: aquele que fez o filme Grande Ditador, né?
Não
Aquele comunista.
Agora vai ser
é não?
o
Aí vai
Taika
mostrar uma foto
Waititi.
do Karl Marx e o cara vai dizer: o que que tem a ver o Papai Noel?
Caralho, o Pato me deu uma boa ideia, mostrar uma foto do. Eu não sei falar o nome dele.
Taika Waititi.
Taika Waititi. Ele fala assim: o senhor sabe o que esse senhor fez? Ah, esse é o Hitler, fez a Segunda Guerra Mundial, que eu não sei o que é lá. Pô, imagina, cara.
Ele é o
É
Hitler, ele é
tipo
tão mal que ele
mostra.
fez no Ragnarok, acabou com a
O bigode.
Escandinávia.
O bigode mostra do Taika Waititi, aí depois mostra do Ivo McGregor de Obi-Wan Kenobi. O pessoal vai dizer que é Jesus
Cara,
Cristo.
eu juro pra você que até
Essa é
hoje eu não
boa também.
acredito nessa, cara.
E o Doutor Estranho de Santo lá no altarzinho também, pô.
Eu juro que eu não acredito nisso, cara. Eu juro que eu não acredito. Eu não acredito. Caralho, é sério. Eu não acredito que a vovozinha pegou lá a parada e.
A foto do Obi-Wan Kenobi, cara.
A religião dela é Jedi, cara.
Tá certo. Segundo agora os últimos filmes, o Jedi é uma religião também. Tá certíssimo.
Caralho, cara, na moral, eu acho isso muito surreal, cara. Muito, muito surreal, muito surreal.
Agora que você falou isso aí, eu me lembrei Se o Jedi agora, por esses últimos filmes, é uma religião, como é que, tipo, 20 anos depois, lá no período dos primeiros filmes lá, ninguém lembrava mais, ninguém sabia mais quem era Jedi, o que que era, né? Tipo,
não, então,
aí... porque era uma religião esquecida.
Não, é porque eles fizeram. É porque os Siths, eu até concordo com o que tu tá falando. É porque os Siths fizeram tudo pra disseminar a ideia dos Jedi. É a mesma coisa que acontece lá com o Akhenaton. O Akhenaton no Egito foi o primeiro faraó que quis dar a ideia de monoteísmo. Aí eu não lembro o que aconteceu, que mataram ele ou ele morreu. A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com todos os vestígios de Akhenaton. Que existia um único Deus no Egito. Deve ter sido o que aconteceu com... Só que eles falharam miseravelmente, né? Foi talvez o que aconteceu com os Jedi. Talvez, né?
Porque, sim, tipo... a informação. Melhor que o Eduardo Bueno.
Olha aí, Eduardo porque Bueno. Porque, tipo, pega um exemplo aí. Básico. O Bail-Organ, né? Que era o pai adotivo da Leia. Ele deve ter falado pra ela de Jedi. Uma pessoa ou outra sabe. Agora eu concordo...
Que nem, também... Vai perguntar pra alguém quem são os Cavaleiros Templários, sei lá.
Não, mas ó, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, eu vou. Até hoje tem zoroastristas no Irã, cara.
É, eu não sabia isso que era praticante.
É uma religião aí que tá aí, tipo, milhares de anos.
Não, entendi o ponto que tu quer chegar. É como se não. Como que não teve ninguém praticando a parada por causa talvez de ser perseguido. Os Zoroastas são perseguidos?
É, depois de centenas de anos. Eu acho que tem... perseguido não no Irã, mas...
Apesar que eu concordo agora pensando no teu ponto de vista, Zé, eu concordo mais com você pelo curto espaço de tempo que a parada aconteceu, né? Tem isso também.
Porque... tipo, foi rápido demais, sumiu tudo, tipo, as pessoas nem lembravam mais, era um bagulho... Né,
é porque é um espaço, anos, Zé, é muito grande, não tem como se propagar em tudo que é lugar. Mas pensando bem assim, eu fico muito com a minha ideia de que os Siths foram atrás e mataram tudo, assim, tô adaptando o final pra caber o quadrado no triângulo, né? Quem era Jedi e não queria falar... com medo de morrer, né, à toa que se tu vê apesar que no... Eita, Rex. Num episódio no Nova Esperança falam que o Kenobi era Jedi? Que tem lá uma parada, tem o Ben Kenobi, ele é maluco, que não sei o que lá. Não sei.
Não, as pessoas do Tatooine não.
Eles não sabiam que ele era Jedi?
Não.
Só os tios do Luke, né? Porque foi ele que deu eles pra ele.
E ainda mais, esse negócio do Sith, o Sith que é um negócio que tem o mestre, tem o aprendiz, e depois o aprendiz tem que matar o mestre para se formar e tal.
É o que o Rodrigo Constantino tá tentando fazer aí.
É uma coisa, olha. Mas é uma coisa meio burra e que não daria certo no longo prazo. É um negócio que, tipo, porque... Para qualquer ideologia, para qualquer religião, para qualquer coisa, o ideal é se propagar para o maior número de pessoas possível. E ainda mais se você quer criar uma força considerável, né, na galáxia,
mas aí tu não tá um entendendo. Exército. Os Sith não são religiosos, ele é tipo o diabo, e o diabo não pode ser louvado, Zé. Por causa disso, os Sith não são religião, é o pacto com o capeta.
Olha aí. Mas é, tipo, mas se eles querem... Porque ia acabar muito rápido isso aí, se os caras só... muito, algo muito exclusivo, que se você entra, daí você tem que matar seu mestre. Isso não tem como ser...
É porque eles não são maçom, cara.
Como é que esses caras são uma ameaça se eles se matam? Tipo... Não tem como um cara desse ser um grupo desse, um grupo burro desse, ser uma ameaça tão grande assim.
Aí eu vou falar pra você. Você tem que esperar o Kenô voltar pra responder isso.
Olha aí. Kenô fanboy de Star Wars.
Kenô que é especialista em Star Wars. Ele que dá o cu pro George Lucas. Tá com saudade.
Eu acabei de perceber que eu não gosto de Star Wars. Eu
não fala gosto. Aí, Pato.
Não, é que nem vacina de sarampo. Se ninguém toma, como é que a gente fala puta ainda tão vivo?
É.
Não, aí que tá. O nego não tá tomando, por isso que tá vivo, porra. Não, mas tá falando das pessoas ou do sarampo?
Não, as duas, né? Porque. Ah, foda-se. Eu fiz a analogia errada aqui.
Eu fiquei meio confuso, na verdade, mas enfim.
Não, eu fico pensando, tipo.
Assim, não, é, lá, tipo. Cara. Pra você entrar na seita dos antivacina, você não pode tomar vacina. E assim vai se reciclando, sabe?
Ah, sim, é. Caralho, é muito louco, cara. Sei lá, cara. Jorge Lucas não pensou em porra nenhuma. Ele falou as paradas e nem locatou. E ah, é isso aí, vamos pensar de novo.
Foi inventando conforme o tempo foi passando, só que não era uma ideia muito boa desde o início, na verdade.
Rapaz, eu
Jorge Lucas pensou o seguinte: qual é a ideia que eu vou ter aqui pra ganhar dinheiro? Porque eu preciso ganhar dinheiro.
Eu quero saber como é que a Apple vai se sustentar com 10 séries. É isso que eu quero saber.
A Peppa.
Eu quero saber. Vocês lembram de uma série chamada Fantasma do Escritor? Que passava no Discovery Kids e depois na Cultura?
Não. Não é da minha época.
Resumindo, tinha no Discovery Kids essa série, Fantasma do Escritor. Foi lá que eu aprendi muito código, o Caramba 4. A Apple vai trazer essa série.
Vai ter vários meninos do Acre agora, então.
É, a série vai trazer essa série de volta. Aí, Pato, aí que tá o detalhe, tu viu? Eu não sei de onde que é o original, vou dar uma de... Ah, tá, agora eu vou pesquisar aqui, ó. Fantasma Escritor. Da onde que é essa porra aqui? Vamos ver, ó.
Não, Ghost é que Writer. O termo Ghostwriter... Esse termo é do cara que escreve livro pra outra pessoa, pô.
Não, eu sei, só que aí que tá, meu querido. O Samuel Jackson fazia, porra, da série ou é a versão nova? Olha só, é uma... Deixa eu ver aqui no Wikipedia. É porque ele era um fantasma mesmo, olha só. Fantasma Escritor foi uma série produzida pelo Children's Television Work e pela BBC. O nome é um trocadilho com Ghostwriter, que é o nome da profissão de quem escreve uma obra de outra pessoa e recebe os créditos. Então foi feito
pela BBC. Sabe quem já fez isso aí?
Quem?
É Chico Xavier.
Ah, porra, fazia pra caralho.
Ué, e só anotava o que o fantasma falava, porra.
Aí eu te pergunto, de quem é o dinheiro, na verdade?
Dinheiro de quem?
Dos livros, porra.
Da editora.
Tá, mas, tá, não é só da editora, mas olha só, eu sou o escritor. Quem ganhou dinheiro foi o na verdade, é o cara que tá escrevendo mesmo. Se o Ghost Rider era o Chico Xavier, se porra.
Se é psicografado, tem que ir pro, sei lá...
O além.
O cemitério.
O cemitério.
A manutenção. A série era da BBC. A Apple pegou uma série da BBC e fez dela. É um conteúdo original, entre aspas, né? Ela pegou só a ideia e vai produzir. Quero ver como é que vai ficar essa porra.
Mas ela é da BBC mesmo?
É uma produção da BBC junto com outra editora aí que eu falei, ó. Television Work pela BBC, ó. Ghost Rider é uma série infantil produzida pela Children's Television Workshop e pela BBC. E tem que ver como é que vai ficar. É, eu sei lá como é que a Apple vai fazer essa merda. Caralho, não lembrava dessa série da chinesinha Detetive, cara, que era com Pat Morita. Passava no Nickelodeon. The Mystery Files of Shelby Wood. Não sei se você... Caralho, desenterrei agora. É foda. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Shelby Wood?
Oi.
Não.
Pato? Não, é só tristeza. Só tristeza.
Zé. Não, eu quero falar uma coisa. Posso falar? Pode. Assistam Bacurau.
Caralho, antes de fechar, vamos ver essa porra aí. Tu e o Pato viram essa merda. O filme é bom mesmo?
É bom sim. Bem legal.
É bom.
Merecia estar no Oscar.
Hã?
Merecia comprar o Oscar?
Mas não vai representar o Brasil no Oscar, vai, o outro que vai representar.
Por isso que eu tô perguntando se merecia, porra. Não tô falando que vai, cara.
Ah, não sei, cara. Eu acho que, por critérios técnicos, bora ver aí, né? Se ganha alguma coisa.
É, eu não vi lá a Vida Invisível ainda, mas aparentemente merecia, sim.
Mas ele irritou muita gente da direita, então já é o melhor filme do ano.
Eu acho que não ganhou a indicação do Brasil, porque é um filme que claramente ridiculariza os norte-americanos, né? E, pô, tu vai vender um filme para um maior prêmio norte-americano de todos, cara. que os caras vão lá ridicularizam a cultura norte-americana?
Pô. Cara, eu duvido que aqueles velho branco, judeu, milionário, viram Bacurau, cara. Os caras que votam, no caso. Os caras que votam no
filho, o estagiário, pra ver essa merda.
E esse A Vida Invisível, pelo que eu já vi, assim, de trailer, o Pato também já viu, né? É aquela coisa bem agridoce, né? Romântica e tal. São duas mulheres ali que tem uma relação secreta. É tipo o Segredo de Brokeback Mountain, né? Que vai resistindo ao longo do tempo, vai passando ali pela ditadura do Estado Novo, ditadura militar de 64. Elas envelhecem e tal.
Vive um amor à distância.
Sim. Um amor impossível. Aí é uma coisa bem agridoce, assim. Aí eles decidiram apostar nisso daí, ao invés de apostar numa coisa que, tipo, é 200 km por hora, assim.
Você quer que eu fale a verdade? Mas
eu acho que agradaria, porque o Bacurau talvez se encaixe mais com essa mentalidade democrata lá nos conceitos deles do anti-Trump.
Mas se tu for ver, é um filme que, quer queira ou não, mostra os americanos como um bando de babaca, velho. Bando de imbecil.
Mas são americanos eleitores do Trump.
Não sabe. De repente pode ter um democrata ali no meio, né?
Infiltrado. Mas eu posso falar.
Inclusive tem uma parte no filme que o Doki fala, porra, cara. O cara mais reacionário do grupo é um cara que sacola coisa no supermercado, e o cara mais pacifista é um policial, velho. Isso aqui tá tudo errado, velho. Tô tudo errado nessa porra, cara.
Eu acho que o Bacurau não foi escolhido porque é aquilo que eu venho batendo na tecla e pode ser chato. Porque a parada LGBT tá muito mais em voga. Se não fosse um filme LGBT, o Bacurau talvez entrasse.
Eu acho que é isso.
Daí. Então os caras têm, sei lá quantas pessoas, foram 10 que escolheram, eram 10 bigodes. Ah, isso aí tá muito...
Não, eram nove votantes. 5 assim, escolheram A Vida Invisível e 4 escolheram Bacurau. Foi até apertado.
Mas, eram 5 bigodes. Ah, esse filme tá muito hypado, tá enchendo o saco, não vou votar nele, não.
Não, aí teria que ser o contrário, Pato. Eu critico mais a causa LGBT. Eu botaria.
E outra coisa também. O A Vida Invisível vai ser distribuída pela Amazon, né? Então vai ter maior distância aí de distribuição do que o Bacurau.
Vai chegar quando na Amazon, sabe?
Não, depois.
Rapaz, acho que vai chegar no final do ano.
A Amazon respeita a janela tradicional, assim. Que, por exemplo, o Manchester Beira-Mar, ela já era da Amazon, então deve ter uma carreira meio parecida. Vai ter o tempo normal no cinema e vai chegar lá quando eu chego no home video mesmo.
Ah, porque eu vou falar uma coisa pra você. Nisso, eu não lembro qual de vocês falou isso. Cara, eles podiam tentar vender, né? Aí acho que foi até tu também que falou, Pato. Porra, o documentário, que eu sei o nome, Democracia em Vertigem, vendia lá o Marighella pra porra da Netflix, porra, logo, via-se, não ia, duvido que não ia dar audiência essa porra. Todo mundo queria ver, ia ter aquela propaganda
do Crivella. Até maior do que a bilheteria, a audiência na Netflix. Sim.
Né? Ou tentar, e a Netflix já deu pra trás, né?
Cara, eu queria dizer uma coisa antes de acabar o podcast. Eu comprei O Príncipe, do Maquiavel, com comentários do Napoleão Bonaparte e da Cristina da Suécia. Eu tava empolgadaço por causa dos comentários também, mas e eu gostei, eu adoro esse livro muito bom, mas os comentários são completamente dispensáveis. Tipo, são tudo assim, tipo, não, tudo não, mas metade são tipo, concordo, discordo, Caralho,
comentários de internet.
Não gosto disso,
O Zé caiu no maior golpe da internet, pensou que havia Napoleão filosofando em cima de Maquiavel.
Cara, Napoleão, velho.
Então, aquele corno, cara, aquele corno só falou o bagulho óbvio, o bagulho que, tipo, foda-se. Caralho,
Napoleão guerra.
Zé. Que o Napoleão ia fazer comentários filosóficos. Pô, o Napoleão era o Bolsonaro da época, velho.
Ô Zé, então quer dizer que é tipo comentarista de portal?
Texto? Não, eu tenho alguns bons, eu não vou mentir aqui. Tem alguns muito, muito interessantes de ver, de contexto da época, mas tem alguns muito, muito, tipo, chatos, tipo, ah, concordo com isso, ponto.
Não, teve um problema que o Zé deu, que era assim, faria melhor que esse Maquiavel, tanto fiz, que olha só como que deu, fudi com os ingleses, tá errado.
Mas sabe de uma coisa? Uma eu não vou fazer isso, não. Inclusive, vou invadir o Waterloo semana que vem.
Tipo, tem uns que são assim, tipo, ah, no meu caso eu faria diferente, isso e aquilo. Mas tem alguns que são, tipo, ah, eu discordo disso aí, ponto.
Eu tipo, posso fazer uma pergunta?
Justifique sua resposta, porra.
Do príncipe do Maquiavel?
Fala aí.
Ele é o primeiro livro de coaching da história?
Não, tem o Arte da Guerra do Sun Tzu.
Ah, é verdade, tem o Arte da Guerra, né? É o
e primeiro logo livro depois de eu acho que tem os Cinco Anéis lá do Musashi, né?
É. É, eu não tenho certeza se é depois ou antes, na verdade, teria que ver. Não, mas
eu acho que é o Sócrates, né? Falar, cuidar do corpo, cuidar da alma.
O Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi o
Platão, né?
Platão.
Sócrates nem existiu, pô.
O Platão, inclusive, escreveu.
Nem jogou no Corinthians.
Do Matrix, né?
É. Jogou no Corinthians.
Grande jogador, que descansa em paz.
Caralho, o Walter fez uma boa pergunta, né? Caralho, seria Maquiavel o primeiro coach? Cara, mas eu vou dizer pra vocês que não foi o primeiro coaching. Mas tanto ele como o Sun Tzu que começaram com a linha de coach, lembra? Uhum. Maquiavel para empreendedores, sei lá, para Maquiavel para sei lá o quê.
Inclusive também o Aristóteles eu foi coach do... Melhor,
já que o Pato falou do Sócrates, do Aristóteles, do Sócrates, seria o Sócrates o primeiro digital influencer da humanidade?
Ele era o Felipe Neto da Grécia.
Exatamente. Não, também não exagera, é sacanagem. Cara.
Ele influenciava os jovens a serem mal criados com os pais.
Até que ele foi post-racismo, depois foi ser banido do YouTube.
Ele, se vocês forem ver, ele era uma espécie de Felipe Neto mesmo, porque ele queria levar a democracia, mas a democracia só pro pessoal bem nascido, né?
É verdade. Mas aí era da época. Eu vou defender o Pato.
Levar as crianças pro mau caminho.
É muito bom ler República do Platão. Ele é que é assim. Não, é porque. Que fique claro, tá? Nunca terminei de ler por preguiça. Que aí parece, olha, o Bigode leu a República de Platão. Que ele fala assim: não, a gente tem que levar a democracia pra todos. Mas os escravos não.
Olha aí.
Pra todos os cidadãos.
Todos cidadãos, todos homens, cidadãos héteros.
Grecianos. Brancos. Cara, igualzinho chega pro Cartman. Qual a sua cor favorita? Caucasiano.
É pra todos os espartanos, né? Aqueles que sobreviveram ao parto, né?
Caralho, cara, na moral.
Inclusive, eu quero aproveitar esse parêntese pra dizer o seguinte: você, meu amigo, que tá na moda aí dos espartanos e tal, com aquela barba do Chester, do Chanchas, eu quero deixar um recado pra você. Que no exército espartano era incentivado a homossexualidade, ou seja, a relação sexual entre homens, tá bom?
Tem um cara...
Os caras faziam um amorzinho com bumbum, tá
Eu
bom?
Não sei se o Walter já viu, mas tem um cara americano que ele pega... Ele é bem desse lado mesmo, ele é direitista gay e ele prega esse negócio aí que o negócio é homem mesmo e...
É óbvio que ele vai priorizar isso. Ele é gay, porra.
Não, mas tipo, é porque ele é extremista de direita. Então ele diz que o bagulho é homem mesmo, que tem que ser homem com homem.
Com ódio às mulheres, né?
Exatamente. E as mulheres é só pra procriação ou pra. Ou pra, tipo.
Não, homem
certo. Tipo, ele quer. Ele é um negócio muito, muito desses aí que tá na moda agora
Conto de Aya, Margaret Atwood, né?
Exatamente, ele se volta pra querer ser meio psicólogo, meio coach, ele faz uns vídeos lá malhando, ele é fisiculturista, ele gosta aí de fazer um negócio e ele pega muito
ele é tipo o Léo Dastron da gay, né?
Ele curte esse negócio aí de tem que o negócio é homem mesmo e mulher
o negócio
não serve pra nada seta, né? E tal e tem que ser Esparta mesmo e homem ele fazendo guerra e tem que você tem que abraçar
ele a é sua tipo o Alexandre Frota, né? Antes dele
se o Alexandre Frota fosse coerente com as atitudes.
Não, cara, tipo assim, isso é muito louco, né, cara? De tipo assim, o cara fica, tem que ser que nem um exército espatado, que não sei o que lá, e pereré. Mas, cara, os caras fazem um sexo com o Mumu. Aí não, porra, aí é coisa de
vida. Os cara, por exemplo, que, eu sou viking. Porra, os vikings eram tudo ralé, velho, gente pobre pra caralho, gente
os marginalizada. Os vikings eram os mendigos da Europa, rapaz.
Tudo fodido, e os caras tratam como, meu Deus do céu,
por quê? Porque o cara vê a série Viking, ele vê o Thor, ele vê uma porrada de coisa.
É o Caco Antibes, Deus do dinamarquês, né? De olhos azuis, 2 metros.
Porra, mas é a mesma coisa que eu tava falando assim. Eu comprei um livro aqui na Black Friday.
E se a gente for ver, a gente volta de novo pra aquele assunto que o Bigode veio, né? O negócio do desconhecimento das pessoas, né? Em relação às coisas, né?
Não, sim. Olha só, eu comprei um livro aqui que é A Cruzada Vista pelos Árabes. É o ponto de vista, óbvio, né? Que eu vou falar. É o ponto de vista dos árabes perante a invasão dos europeus, né? Então, tipo que assim, eles contavam a história do Ricardo Coração de Leão pra assustar as criancinhas, sabe? O Ricardo Coração de Leão vai te pegar. É igualzinho isso, cara. O cara vê a perspectiva dos vikings ou de qualquer outra coisa do que Hollywood e... Vou até ser livro Hollywood e quadrinho faz. O cara vê viking e vê a série que tá passando aí, sabe? O cara não vê que era nego porco pra caralho... Que mijava e cagava e comia no mesmo local, sabe? Essas paradas. O cara não vai, porque ele pega, porque é até a porra do parado visual que eu falei. O que, que é o mais. O cara escutou de viking no colégio, mas o que ele mais vê de visual é o quê? É a série. E às vezes tem muito professor que fala isso. Ah, não, pô, imagina aquela série lá, os Vikings, pra tu imaginar. Aí vai essa merda, cara. É igualzinho uma coisa que. Eu não sei quem foi que veio falar uma parada pra mim, eu falei. Ah, porque olha. O Alexandre Grande era foda. Eu era foda pra caralho de saber que ele era viado, né? Não, que porra é essa? Porque o Alexandre Grande era viado, pô. O cara é fodão, pô. Militar. Ah, pô, dava burro.
Como ele é viado, ele era interpretado pelo Colin Farrell lá. Inclusive até vazou o sex tape lá dele comendo a mulher.
Mas quem era o interesse dele? Era o Jared Leto no
filme? Era o Jared Leto, sim.
Aí sabe o que tava escrito?
Agora eu vou te dizer uma coisa, Lelê.
Sou sua puta, Lelê.
Vou te dizer uma coisa, do jeito que o Jared Leto tava naquele filme, até eu pegava, cara. Tava igualzinho uma mulherzinha, cara.
Não faz meu tipo. Prefiro Anthony Hopkins e Sócrates. Ai, é foda.
Cara. Ah, é o Nolan nesta safada.
O Alexandre Grande, que teve o coach e Aristóteles, né?
Exatamente. Teve o coach e Aristóteles. Obrigado, né? Porque o pai dele obrigou, né? O
Felipe.
O Felipe obrigou, acho que o Sócrates a dar aula lá, né? Uma merda que deu, não lembro agora.
Aí o Alexandre tentou abrir umas startups, né? Na Altamanha, né?
Aí se fudeu. Expandiu demais e se fudeu, cara. Fez igual a Saraiva, expandiu demais.
Mas se fudeu, exatamente. Esse é um conselho para você, empresário. Não seja o Alexandre Grande.
Não.
Não tente invadir outras culturas e dominar elas, porque você pode levar um sopapo.
Você pode dar o seu bumbum, mas não tente expandir.
O Alexandre Grande, ele foi o que mais expandiu proporcionalmente o mundo que ele conhecia.
Sim.
Digamos assim. Mas em números absolutos, teve impérios maiores.
Teve impérios muito maiores. Porque o cara fala, que Napoleão seja foda como Napoleão, que não sei o que lá. Mano, Napoleão perdeu a Guerra de 4. Famosa piadinha aí. Sabe?
Não, tipo, assim que Napoleão perdeu a guerra.
Porque, tipo, eu tava vendo um vídeo de coaching que o cara é muito escroto, cara. Eu juro que se eu estivesse nessa plateia, eu faria a mesma coisa que eu fiz lá na loja Americanas. Ah, porque você tem o mesmo tempo de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg. Não, cara, eu não tenho o mesmo tempo
não. que ele. Ah, o Steve Jobs é um bom exemplo. O filho da puta morreu de câncer porque não aceitou o tratamento no início. Porque só a força do pensamento ia curar ele.
Olha aí.
Sério, pô?
Sabia disso não, porque falam que vazou lá, né? Que ele tava com AIDS, né? Na verdade, né? Ele tinha AIDS.
Não, mas é mentira.
Ah, é mentira esse vazamento?
É fake, é fake.
E o próprio aquele Andy Kaufman, que era um humorista dos Estados Unidos, ele não se tratou da doença dele, acho que era câncer também, porque ele acreditava nessas terapias aí
O risco, né?
alternativas, o
Sim,
poder do
tem no.
pensamento, cirurgia espiritual e tal,
Junto com o João
e
de
só
Deus, né?
junto com o João de Deus.
É, tem no filme do Jim Carrey,
É.
da biografia dele.
Aí. Não, é sério, o Zé falou isso, eu fiquei pensando agora. Nego, põe uns exemplos aí de coaching, cara.
Engraçado, no filme, é que ele sempre tapeia os outros, né? Faz trollagem, no sentido humorístico mesmo, de enganar e tal. Aí ele descobre que essa porra de cirurgia espiritual era mentira e caralho, eu sofri do meu próprio veneno aqui nessa porra.
Caralho, se fodeu. Mas, porra, é foda, né, cara? Essa porra de coach. Não, vamos terminar aí enquanto a gente tá em alta, né? Não? Estivemos na mesa, eu, o Walter, o Pato e o Zé, né? Batendo um puta papo de bar aí, fudido, começando lá atrás em Terra Plana e chegando no
Lá na.
Andy.
Começando
A
lá
gente
na Grécia
começou, na
Antiga.
verdade, a gente começou na Grécia Antiga.
É, começando na Grécia Antiga e terminando com um humorista de
No Vale do
YouTuber.
Silêncio.
No Vale do Silício, né?
Isso,
É
exatamente.
isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e.
Tchau, tchau!
Lunga tava certo!